O verdadeiro pai Yamandu, o primeiro, seu leito na terra, para si concebendo, com o saber contido em seu ser de céu e sob o sol de seu lume criador, fez com que da ponta de seu cetro fosse surgindo a terra. Uma palmeira azul criou no futuro centro da terra outra morada de Caraí. Uma palmeira azul na morada de Tupã. Na fonte dos bons sopros da terra, uma palmeira azul. Criou 5 palmeiras azuis. A morada na terra está atada a essas palmeiras eternas. Existem 7 céus. O céu se assenta sobre esteios. Seus esteios são cetros. O céu que se estende com os ventos, nosso pai empurrou, mandou embora. Primeiro colocou 3 esteios no céu, e o céu ainda oscilava. Por isso, fincou-lhe 4 esteios cetros, e ele ficou no lugar certo, sem se mover. Quem primeiro sujou o leito terreno foi a serpente do começo. Agora, em nossa terra, só resta seu reflexo. A verdadeira vive fora do céu de nosso pai. No leito terreno de nosso pai, o primeiro canto, o primeiro lamento, foi da Iripã, a pequena cigarra vermelha. A cigarra vermelha do começo está fora do céu do nosso pai. Agora, em nossa terra, só sua sombra resta. O Imaí, por muito tempo, fez as águas. O que mora hoje em nossa terra não é mais o verdadeiro. O verdadeiro está fora do céu de nosso pai. Agora, em nossa terra, só resta seu reflexo. Quando nosso pai fez a terra, tudo era mata. Não existiam campos. Por isso, para que fosse elaborando prados, fez vir o Tucura. No lugar em que o Tucura fincou as patas traseiras, foram brotando os brenhas de biurás. E só então despontaram os prados. E no campo tiniram, tilintaram os sons do Tucura, comemorando. O Tucura originário está fora do céu de nosso pai. Só sobrou sua sombra. Quando o sol iluminou o prado, os primeiros sons que se ouviram, quem primeiro se alegrou, foi o Inhambu vermelho. O Inhambu vermelho, seu pio, o primitivo som no prado, agora está fora do céu de nosso pai. Hoje, no leito terreno, só resta seu reflexo. Quem primeiro feriu a terra na morada de nosso pai foi o tatu. Não é mais o tatu verdadeiro, que existe agora em nossa terra. Esse não passa de um espectro. O nume do escuro é o murucutu, e nosso pai, o sol, lume da aurora.
Muito bem. Eu acho muito interessante, assim, todo e qualquer resgate de línguas antigas, ele é, por si só, importante. Mas acho que nesse caso, em se tratando de Brasil também, é uma questão de uma certa refundação e até uma coisa que nos liga ao próprio modernismo, que é uma espécie de refundação, de redescoberta, né? Coisa da antropofagia. Então, eu acho que essa tradução da Joseli, ela é importante em vários aspectos, né? E interessante que a gente falou a coisa do papel em branco. É parte dessa filosofia dos Guarani, é que, por exemplo, todas as línguas são belas, todas as línguas são interessantes, todas as línguas têm as suas particularidades, a sua poesia, enfim. Mas eles têm essa coisa quase incorruptível, que é aquela coisa do... A palavra é quase mais importante que o próprio ser mesmo. Então, aquela coisa antiga que a gente usava, a palavra do homem que vale, né? Você não precisa assinar uma coisa, a própria palavra já vale, né? Então, o aspecto coletivo também sendo mais importante do que o próprio o eu, né? E aí eu tenho um poeminha aqui, que eu acho que ele resume bem isso que a gente falou lá no começo, inclusive. É, terra de Paranás e raízes aéreas, de rezas intransferíveis e secretas, que os deuses ensinam a cada um em sonho. Terra em que o fôlego e o ar, a palavra e a alma são um só corpo. que se ergue com as roupas puídas do sentido. Então, a palavra, de fato, parece que é a fundação primeira deles mesmo, como seres, essa ligação direta com o divino e tudo mais, né?
Agora você falou isso, eu me lembrei de uma coisa que eles têm, eu não sei o nome, mas que coloca aqui no queixo, né? Que fura.
Sim, eu não me recordo.
E que eles usam isso para que a criança aprenda que quando ela fala, fere.
Olha.
Então, que a palavra dita, ela fere.
Sim.
Ela pode ferir mais até, né, do que outras coisas. Então, é para fazer essa lembrança de quando você fala, isso faz uma ferida, né?
Certo. Eu queria que você falasse um pouco, talvez, a gente tentar se aprofundar um pouco na... A gente sabe que não tem como se separar, a gente acho que concorda nisso. Ela é poeta e tradutora, existe uma coisa de alteridade ali, mas não vamos complicar muito, não precisamos ler Hegel e nada mais, vamos ficar nessa superfície pelo menos. Mas o que, que você como tradutora também, o que, que você sente dela? Assim, vamos pegar a língua espanhola que você domina, o que, que você percebe que ela valoriza, assim, o que, que você pontuaria como coisas diferentes, singulares, que você vê na tradução dela e que talvez de outros tradutores você não veja, assim, o que, que você acha que foi valorizado nessas transposições todas aí?
Eu acho que o que ela tem é uma seriedade, né, e um cuidado muito grande, assim, com o resultado final, né, como que isso fica no português, né, que eu acho que... muitas traduções antes do trabalho dela talvez fossem menos cuidadas nesse sentido, né? Porque a tradução, você vai trabalhar com essa ponta, né? Que é lá o texto que te motiva a tradução, mas o que você entrega tem que ser algo que seja, que soe, né? Que soe, que seja completo e que seja... que funcione por si só, independente daquele texto de onde ele partiu. Porque, teoricamente, você está traduzindo para alguém que não vai ler o texto original, né? Quem vai se interessar por comparar ou por ver isso é um outro tradutor, ou alguém que domina aquela língua. Então, você tem que entregar uma tradução que funcione por si só, que seja por si só um texto, não só esteticamente, né? Mas em todos os aspectos de um texto... bem acabado, assim. E as traduções dela tem isso, assim, né? Você, aquela coisa que você não sente nenhum fio, você sente muito poucos fios que escapam ali, assim, ou momentos em que você sai e pensa, isso é uma tradução, né? Esse movimento, porque às vezes o incômodo da tradução, da minha perspectiva como tradutora, é que às vezes você sente, assim, que alguma coisa ali não funcionou. Não porque não é fiel ao original, mas porque ela não funcionou como produto acabado na língua para a qual ela foi traduzida, né?
São sempre escolhas, no fundo, né?
Sim, são sempre escolhas. Mas, às vezes, no tecido, assim, na trama, né? Porque eu não falo, né? Porque a gente tem uma crítica de tradução... Bom, enfim, não vamos entrar tão profundamente. Mas, assim, uma crítica de tradução que é muito pontual. O que eu digo, assim, é que ela consegue criar uma tecitura, né? Criar um tecido... todo, muito bem tramado, assim, como produto final, né? Não numa crítica pontual de, essa palavra, ou esse termo, ou isso, mas como um produto e uma trama completa de um texto, assim, né?
Eu tinha separado um trecho aqui também da tradução do Roça. Só a primeira parte, ele é relativamente longo, eu vou fazer só as quatro primeiras estrofes aqui, tudo bem?
Uhum.
Os primitivos ritos do colibri. Nosso primeiro pai, sumo, supremo, a sós foi desdobrando a si mesmo do caos obscuro do começo. As celestes plantas dos pés, o breve arco do assento, a sós foi desdobrando, ereto, do caos obscuro do começo. O lume de seus olhos de céu, os divinos ouvidos, as palmas celestes arvorando o cetro, as mãos celestes com os brotos floridos, abriu Yamanduí, desabrochando do caos obscuro do começo. Sobre a fronte do Deus, as flores do cocar, olhos de orvalho. Entre as corolas do cocar sagrado, o colibri, pássaro original, pairava esvoaçante. Certo, então, minha cara Luciana, agora a gente se encaminha para um horário do programa aqui que as pessoas costumam gostar, que é da bebida, né? E aí, antes de mais nada, eu queria ler um WhatsApp da própria Joseli, que quando a gente começou a pensar nisso, eu fiz contato com ela para saber. A gente sempre lida com escritores mortos, né? E no caso dela foi um privilégio poder ter essa informação com ela aqui ainda entre nós. Ela mora em Floripa, mas a tecnologia nos permite essas informações rápidas. E aí eu perguntei para ela, expliquei da ideia do programa que a gente ia fazer e perguntei qual seria a bebida que ela mais gostava, né? E aí ela me respondeu assim: oi, Amarildo, tudo bem? Pois olha, em geral gosto de uma cerveja bem gelada, especialmente sob o sol e à beira-mar. Mora em Floripa, né? Mas nunca me esquecerei do Daiquiri Frozen, que tomei no balcão do Floridita, em Havana, ao lado da banqueta em que Hemingway se sentava quando ia lá. Tudo muito espirituoso, entre aspas, ela grafou, como sempre que estamos em boa companhia. Um abraço, boa sorte para o programa e segue de antemão um brinde a todos. Obrigado. Então, em cima disso, a gente poderia ter sido mais simples, pego a cerveja, mas como Curitiba é sempre frio, não tem praia, a gente preferiu fazer uma firula, a gente vai fazer esse drink que você já está tomando, né, desde o começo, e eu vou fazer um aqui agora, então. Uhum. Para as pessoas que estão em casa, isso é muito simples, meus caros. É uma taça, que pode ser qualquer uma, aí você coloca algumas pedras de gelo para gelar essa taça. É um drink muito simples, até para quem nunca fez. Até para quem nunca fez, ele é simples de ser feito. Então aqui a gente vai fazer uma dose dupla. É muito rápido, muito simples e o resultado é maravilhoso. Mais uma aqui. E aí, numa coqueteleira, nós colocamos mais a mesma porção de gelo. E aí, toda a receita ela tem as suas variações, as suas versões, mas se você fizer com duas doses de rum de sua marca preferida, ela também vai ter o mesmo efeito. Então, uma dose. Duas. A gente está fazendo duplo, então mais duas aqui. Vocês não perdem por esperar. Aqui. Aí, mais ou menos 40, 50 ml de limão, suco de limão. Mais a mesma quantidade de xarope de açúcar, também muito simples de ser feito, açúcar dissolvido em água, tá? E aí agora a gente vai convocar os ritmos cubanos, uma rumba, uma salsa, ou seja o que for, juntamente com alguma pagelança dos Guarani, e faríamos isso. E temos o drink pronto. Isso até uma tenra criança consegue fazer. Muito simples e muito saboroso. Não estamos em Cuba, mas o efeito acredito que seja parecido. Então, Luciana, por favor. Funciona, né? Ele é refrescante, ele é cítrico. E aí só um pouquinho da história dele para a gente retomar a Joseli. A origem dele é em Cuba. É um tal de Jennings Cox, que era um minerador. Um dia ele estava lá com os funcionários tomando gin, acabou o gin. E Cuba, se tinha uma coisa que não faltava, era o rum. Ele fez uma mistura mais ou menos como a gente fez aqui. E estava naquele momento sendo criado o daiquiri. O daiquiri é por conta do nome de uma praia, dos arredores também. Não me lembro exatamente a localização, mas é ali por perto. E os americanos copiaram a ideia, né? E inclusive o John Kennedy disse que era muito, muito apreciador desse drink também. E reza a lenda que os próprios soldados cubanos, em algum momento de batalhas e conflitos, eles levavam alguma garrafinha, alguma coisa, para durante os combates se refrescar e ao mesmo tempo aumentar a valentia, que inclusive eles chamavam de elixir da valentia. Então, isso é mais ou menos esse recorte breve na bebida, já que é a bebida da nossa cara Joseli. Espero que ela goste da lembrança. E aí, minha cara Luciana, a gente podia retomar agora falando de, talvez até em cima dessa coisa da tradução mesmo, que eu acho que são coisas inescapáveis, que é a questão do próprio xamanismo, da própria etnopoesia, né? Enfim, você consegue situar alguma coisa em cima exatamente desse trabalho que ela fez? Porque ela fez uma imersão de fato, conheceu as tribos, né? Ela teve contato com a própria língua oral, né? Ela pediu para membros da comunidade gravarem a língua para quando ela estivesse traduzindo, ela tivesse noção ali dos acentos, enfim, fazer um trabalho bem específico em cima disso, não puramente no significado, como você acabou de dizer. É toda uma preocupação ali com as tônicas e com os timbres e tudo mais. Então, não tem como a gente fugir disso. Ela entrou nesse universo da coisa oral, né? E aí o xamanismo e a etnopoesia ficam junto disso. O que se diria disso?